mais uma edição do podcast e muito bem-vindas também a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros, mais uma que eu falo com vocês enquanto dirijo, né? Pluguei aqui o meu microfone no cinto de segurança e estou conversando com vocês a partir do trânsito. E eu não queria deixar de fazer isso porque está muito fresco com o acontecimento que teve comigo, que eu acredito que é uma grande lição para a vida. Uma grande lição para empreendedores, mas de forma geral uma grande lição para a vida, né? Eu até um episódio de cunho bem pessoal aqui. Há mais ou menos um mês e meio comecei a sentir uma dormência nas mãos, né? Minhas mãos foram ficando meio dormentes, inchadas, um negócio meio estranho e, porra, incomodando um pouco, mas aí muita correria, dia a dia, você, vou ver o que é isso depois e tal. Até que eu estava com a minha família num feriado, numa praia que fica aqui perto de Recife, que é Muro Alto, fica mais ou menos 50 minutos de Recife. E aí estávamos lá num flat alugado e tal, numa espécie de resort. Quando eu estava deitado com ela, ela olhou pra mim e fez assim, Caroline, minha esposa, olhou pra mim e fez assim, amor, eu disse, que foi? Ela, tua mão tá inchada. E aí eu olhei pra minha mão, disse, eu vinha me queixando da mão há mais ou menos, sei lá, pouco menos de uma semana, e realmente tava muito inchado, desse caralho, velho. Então, não vou dar sorte pro azar, né? Então, no outro dia de manhã, em pleno feriado e até a segunda-feira, a gente ia ficar lá no resort até a segunda, eu peguei o carro, voltei sozinho para Recife, depois do café da manhã, e fui para uma urgência de traumatologia, ortopedia, etc. Chegou logo, o cara olhou e fez assim, ó, isso aqui não adianta nem fazer raio-x, porque não teve nenhum trauma, né? Ele é bom fazer uma ressonância. Enfim, fui lá, fiz a ressonância, depois levei para um outro médico especialista, o cara olhou e fez assim, sua ressonância não está apontando nada. Talvez isso seja um problema de nervo. Você tem que fazer um eletromio, não sei o que, um exame lá para detectar a parte neural das suas mãos. Aí eu, caralho, eu fui marcar esse exame e tal. Saí agora do hospital, acabei de fazer esse exame e na hora que eu fiz o exame, a mulher lá já diagnosticou, né? A pessoa que me atendeu, Ana Glória, né? Me atendeu super bem, de forma extremamente educada, assim. E dava para ver que ela entendia do que ela tava falando. Resultado, ela disse assim, ó, você vai levar isso aqui para um médico especialista e tudo, mas seus nervos realmente estão comprimidos, a situação na sua mão direita já é moderada para severa, na mão esquerda moderada, isso é uma síndrome do túnel do carpo, é muito raro acontecer em homens, sobretudo da sua idade, a não ser quando é alguém que trabalha com, e aí pelo que eu entendi, né, eu tô falando aqui, acabei de receber a notícia. Mas pela primeira vez que ela passou, é como se você tivesse, assim, né, no início do seu punho, né, entrando aqui nas mãos, um túnelzinho fica em cima do carpo, e a síndrome do túnel do carpo é como se fosse uma compressão desse espaço através do qual passam os nervos que abastecem a mão, e aí esses nervos ficam comprimidos, a sua mão vai ficando dormente, e isso pode se tornar um problema muito grave se você não tratar. Eu disse, tá, e como é que trata? E ela ficou meio impressionada, que ela disse assim, pô, isso é como, quando acontece com homens, é quando é um dentista, né, que fica, um mecânico, que fica usando a mão o tempo todo. Não é, pô, mas você trabalha, eu expliquei lá o que é que eu fazia e tudo, ela, pô, a história do computador, do celular que você usa muito, poderia ocasionar uma tendinite, mas não um túnel do carro. E aí depois disse assim, pô, provavelmente isso aí é, pelo que você está me falando, a reflexo da academia, que você faz com muita frequência, com bastante peso e tal. Tipo, como é que trata isso? Aí assim, eu fiquei aliviado por ter descoberto, né? Porque eu tô com minha mão dormente há 2 meses, convivendo com a dormência nas mãos há 2 meses. Tem dias que é pior, tem dias que é menos pior, mas, pô, já tava ficando preocupado, porque daqui que começou a dormência, que eu fosse no primeiro médico, que passou uma requisição de uma ressonância, que eu marquei a ressonância, fui fazer, e saiu o resultado da ressonância, levei para outro médico, que disse que não tinha nada a ver, que marcou esse exame complicado, que demorou pra caralho, que eu fiz agora, teram 2 meses já, né? Então, do jeito que ela falou assim, isso aqui é uma síndrome do túnel do carpo. Então, tem um primeiro alívio de falar, porra, beleza, conseguir diagnosticar o problema, né? Mas ela, quando falou do tratamento, ela fez o seguinte, ó, isso é um procedimento cirúrgico, não é um procedimento, assim, talvez você até saia no mesmo dia, né? Mas você, com certeza, fica pelo menos um mês sem academia de ginástica e tudo mais. Aí eu saí, minha esposa perguntou o que é que foi, eu mandei pra ela no grupo da família, e assim, a reação primeira é, puta que pariu, eu tenho um problema que é sério. Então, do nada, não houve um trauma, não sei o quê, minha mão foi ficando doente e pronto, tem um problema que é sério, que eu tenho que cuidar pelo resto da vida, vou precisar fazer uma intervenção cirúrgica, num momento que, porra, tô numa carga do caralho profissional, mas assim, com muito tesão, não é porque tá puxado, porque é porque as coisas estão acontecendo, né? Aí você vai com gosto. E eu digo, porra, e parar agora? Porque também não vou fazer uma cirurgia de qualquer jeito, né? Vou procurar os melhores médicos, pelo menos a opinião de dois especialistas diferentes. Aí pra ver, aí tomar uma decisão, aí faz uma cirurgia e para lá e fica um mês sem atividade física. Isso certamente vai me aborrecer pra cacete, porque eu sou viciado em atividade física e eu também tenho um problema de coluna, e em função desse problema de coluna, desde os 18 anos, que eu não posso nem ganhar muito peso, não posso ficar nem muito forte, nem muito gordo, não posso correr longas distâncias, né, porque minha coluna não aguenta, enfim, eu tenho que fazer atividade física continuamente, porque se eu paro, minha coluna começa a reclamar. Então, além de se eu parar um mês, eu vou perder peso, vou ficar estressado sem atividade física, provavelmente minha coluna ainda vai sentir, né? Então, um monte de porra, caralho, velho, precisava disso agora? E eu garanto a você, né, depois da minha esposa, minha família, você que é ouvinte aqui do podcast Segredos Financeiros, é a primeira pessoa que tá sabendo isso. Porque eu tô, curiosamente, eu tava com o gravador no carro, que anda comigo pra cima e pra baixo, tô gravando aqui. Eu estou tranquilo e eu estou grato. Porra, como assim, bicho? Bem, primeiro, imagina se faz um exame, a mulher não tem ideia, eu levo lá, o cara, porra, não é isso, né? Porque existe esse negócio, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, de nossa, a pessoa tem uma doença rara que ela demorou 2 anos pra descobrir, né? Então, pô, eu tava com um negócio aqui e agora pronto, meu irmão tá dormente, é uma merda, mas eu já sei o que é. Então, já, com cirurgia ou sem cirurgia, esse negócio vai ser tratado e volta à vida normal, vou resolver esse problema. Então, pô, primeira boa notícia, né? Veja que tudo depende de como a gente encara o fato, né? A mesma coisa, às vezes, pode ser, às vezes não, pode ser interpretada de várias formas. E já um ensinamento que minha esposa que me ensinou essa, né? O problema é do tamanho da importância que você dá pra ele, né? Então, assim, primeira coisa é o alívio, mas não só isso. Porra, velho. Bicho, eu tenho um problema, mas eu tenho acesso à rede privada de saúde. Isso aqui não é papo de coach, não, hein? Pelo amor de Deus. E se você é coach, por favor, também não se sinta ofendido, né? Uma brincadeira aqui. O que eu tô querendo dizer aqui é, não é balela de, ah, você tem que pensar positivo e tal. É vida real essa porra, né? Assim, saber que, porra, e se eu realmente tiver um problema nas mãos? Caralho, eu vou poder tratar, eu vou poder fazer uma cirurgia com um excelente médico, né? E é isso, velho. Assim, se resume a isso, né? Nada é mais importante do que isso. Ah, porque eu vou ter que parar um mês, eu vou perder peso. Foda-se, perdeu, ganha depois. Sabe? E veja que curioso. Eu ainda estava mandando uns áudios e tal, aí vi uma mensagem do João Vitor, que trabalha com a gente lá na Empresa de Dinheiro. Mensagem dos meus amigos lá do Suno Notícias, né? O Jean, que faz um trabalho muito bonito lá, né? Nessa parte de notícias lá da Suno. E aí a matéria falava o seguinte, CVM acabou de sair agora, né? Hoje é dia 11 de novembro, tinha acabado de sair, ele mandou para mim. CVM vai regular o mercado de influenciadores financeiros e tal, não sei o quê. Aí eu, porra, isso aqui é um... Deixa eu ver essa informação, né? E a título de informação, eu tenho certificação como avaliador de empresas nos Estados Unidos, eu tenho certificação no Brasil como educador financeiro, além de ter atuado na área, de ter pós-graduação em finanças corporativas, de ter feito uma própria capacitação, que é uma formação tanto do Educacional da Bolsa, mas como o programa TOP, que é um programa da CVM, de formação ou capacitação de professores que lecionam sobre o mercado de capitais. Tem mais algumas aí que não veio à cabeça aqui, mas eu não tenho nenhuma certificação enquanto analista de valores imobiliários. Então, por lei, eu não posso recomendar ativos. E eu respeito essa lei. Você nunca vai me ver recomendando ativos. Eu sou um cara de educação. Eu defendo que as pessoas têm que ter autonomia, né? Então, tá ótimo, tá tudo bem. Sendo que aí no texto tem dizendo o seguinte, né? Quem fala sobre investimentos e análises de empresas de forma habitual, né, vai ter que ter o CNPI. Não eram essas as palavras do texto, né? O CNPI é uma certificação que esse sim é um analista de valores imobiliários e esse é o profissional que pode recomendar ativos. E aí a primeira interpretação pode ser um problema, né? Falando o seguinte, pô, mas se a CVM, para fins de proteção do investidor individual, quiser entender que qualquer pessoa que fala sobre investimentos tem que ter um CNPI para falar de investimentos, isso pode ser um problema para a gente. Sendo que, veja, o mesmo evento depende muito de como você interpreta o evento. Eu disse assim, cara, claro, vamos entender isso para ontem, né? Vamos acionar nosso advogado para ver se a gente não está infringindo nada e tal. Mas se esse for o caso, talvez essa seja uma excelente notícia. Aí você pode me perguntar, como assim, Arthur? É porque você não tem o CNPI, então será que é uma notícia boa? Cara, primeiro, né? Não se trata do Arthur, é uma empresa, então nada nos impede de ter alguém na nossa estrutura que tenha um CNPI. Mas é tão simples quanto, né? E é nessa hora que você fazer aquilo que você entende como vocação que faz toda a diferença. Pensando de um ponto de vista primeiro empresarial, depois vocacional. Do ponto de vista empresarial, é assim, porra, se a CVM começar a regular e multar quem fala sobre o assunto, mas não tem uma determinada certificação, quer dizer que você vai diminuir muito a concorrência, né? Então, de um ponto de vista empresarial, é bom. Você aumentou a barreira de entrada para fazer o que a gente faz. E do ponto de vista vocacional, que é onde eu ia tocar, é muito simples. Se a nossa análise jurídica entender que é importante que o Arthur ou todo o time da Empreender Dinheiro que se envolve com conteúdo tenha a certificação ABC, sabe o que vai acontecer? Ah, vamos tirar a certificação A, B, C e D. Fim. Né? Acabou. Tão simples quanto... Ah, mas tem que estudar muito. Meu amigo, o trabalho duro vale a pena e é para isso que a gente faz o que faz, né? Então pronto, mas porque eu não tenho a certificação, isso é um problema. Isso não é um problema. É só você encarar dessa forma prática. Qual é a missão, meu amigo? Ah, agora a regra é essa, vai lá e pum, se adapta e acabou. Não tem mimimi, senta a bunda na cadeira, estuda e passa. Saca? Então, tem aqui um episódio atípico, né? Bastante pessoal sobre gratidão e sobre a forma como a gente encara os fatos e as, entre aspas, dificuldades que a vida nos apresenta. Tem até um livro interessante sobre isso, que chama-se Oportunidades Disfarçadas de Limão. Alguma coisa assim, né? Então, basicamente, é isso, né? Às vezes, uma dificuldade, na verdade, é o que você precisava para criar uma oportunidade, ou uma dificuldade, na verdade, é nada mais, nada menos, que uma oportunidade ou uma boa notícia travestida de dificuldade. Então, mais uma vez, muito depende da nossa mente e como a gente encara as coisas no dia a dia. Eu espero que você encare as suas, seus desafios, dificuldades e qualquer coisa similar, e notícias de forma bastante positiva, porque posso te falar com conhecimento de causa e com bastante propriedade que isso faz toda a diferença na nossa jornada. Um abraço e até a próxima edição do nosso podcast.